Olá, boa tarde a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação, ainda para falar sobre o impacto da operação carne fraca nos mercados, especialmente de aves e suínos nesse instante. E a gente convidou então o Douglas Coelho, ele que é analista de mercado da Radar Investimentos, já está conosco e vai trazer um pouquinho dessas informações e de que maneira a gente começa a enxergar agora mais informações sobre esse assunto e os possíveis reflexos para esses mercados. Então, Douglas, muito boa tarde para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos, eu que agradeço.
Tá certo. Douglas, para a gente iniciar a nossa conversa, gostaria de destacar com você, já dá para falar em reflexo, impacto para esses mercados com essas novas informações agora nesse início de semana?
Bom, Fernanda, é o início das investigações ainda, né? Acredito que o governo e que as empresas também, elas tiveram um bom tempo aí, desde sexta até hoje, para se programarem, alinharem, né? Ratificarem os fatos mesmo, né? E a gente já tem algumas notícias oficiais, né? O ponto é que a China paralisou temporariamente a chegada do produto brasileiro no país, né? A entrada de carne, e a Coreia do Sul também se manifestou que pretende paralisar temporariamente, né, a entrada desses produtos no país. É importante lembrar que esse movimento está muito mais ligado a um reforço da inspeção, né, ao esclarecimento do fato que aconteceu aqui no Brasil, do que algum rompimento de uma relação comercial. A gente está acompanhando bem isso e é possível sim que essas paralisações temporárias afetem o desempenho de março, né? Tanto as exportações de carne bovina quanto a carne de frango já haviam ganhado algum fôlego nos últimos meses, né? Mas é possível sim que essas paralisações temporárias têm algum reflexo em curtíssimo prazo, principalmente para a China, porque a China é um comprador relevante aqui no Brasil, né? Seja de carne de aves, seja carne de suíno ou seja carne de bovinos. Uhum. Só para a gente ter uma noção mais ou menos em relevância, né? Para aves, a China representa cerca de 16,9% do total embarcado, né? Carne de frango. Para carne suína, a China representa cerca de 32,3%, né, do que é embarcado aqui pelo país. Já para a carne bovina é 35,8%. Né, e tudo isso a gente fala nos dados dos dois primeiros meses de 2017.
Uhum. E isso citando só a China, né, Douglas? Ainda é preciso colocar nessa conta a Europa, que a gente também já tem essa confirmação, e o Chile, essa confirmação de embargo temporário. Então, assim, só para a gente entender, esse impacto no mercado também pode ser limitado. Como você falou, não significa necessariamente uma quebra nessa relação comercial. É um estremecimento nesse instante, é só um embargo temporário, mas que pode trazer algum reflexo.
Exatamente. Aqui dentro do país mesmo, desde sexta-feira até hoje, já houve alguma veiculação de informação enviesada, né? A população inteira ficou meio desnorteada aí em saber o que acreditar e o que não. Imagine os países que estão bem mais distantes, né? Que tem uma relação comercial, que acredita na inspeção, que acredita na nossa qualidade da carne. Os pontos nos is estão sendo colocados, né? Eu acredito que essa paralisação tem muito mais a ver com o esclarecimento mesmo do que qualquer rompimento.
Uhum. Agora, se a gente fala desse cenário, então, Douglas, deixamos de exportar um pouco mais produto no mercado interno, pressão sobre os preços, seria esse o caminho e isso que poderia acontecer também nos próximos dias, enfim, nas próximas semanas?
Sim, essa seria a tendência natural, né? Uhum. O sistema de entrega de animais para aves e suínos, ele é diferente do de bovinos, né? No mercado de bovinos, vamos colocar assim, é uma compra no mercado spot, o frigorífico, ele sai às compras, né, para negociar junto com seus fornecedores, enquanto o sistema que predomina na aves e suínos tem a ver com a integração. Mas a gente pode traçar esse paralelo, sim, que você colocou, né? Com a exportação enfraquecida, é possível que mais produto fique disponível aqui no mercado interno. Para a gente ter uma noção, a exportação é responsável por 25%, né, da produção do mercado de carne suína, enquanto para carne de aves é 30%. Né? Uhum. A gente está numa situação aqui no país ainda com a renda da população comprometida, né? E seria difícil acreditar que qualquer excedente da produção ou um excedente relevante fosse absorvido de uma maneira rápida pela população.
Uhum, claro. Ô Douglas, e hoje, segunda-feira, tradicionalmente a gente tem esses reportes do governo brasileiro a respeito das exportações. A gente tem essa referência, então, até a terceira semana de março. Já dá para a gente falar um pouquinho de como é que estavam caminhando essas exportações das carnes brasileiras?
Podemos sim. É até bom você ter colocado, né? Esses dados foram até a terceira semana de março. Eles não são uma base razoável para a gente traçar tudo consolidado para esse mês, né? Ou seja, o ritmo dos embarques nessa semana e na próxima semana podem ter variações bruscas em relação às três primeiras semanas desse mês. Mas se a gente for só olhar para elas, né, como se fosse uma fotografia e estimar o consolidado, a gente poderia falar em um desempenho para carne de frango aí 1,1% abaixo do que foi a fevereiro, mas mesmo assim 19,1% abaixo do mesmo mês do ano anterior, de março de 2016, né? Uhum. E já para carne suína, esse desempenho poderia ficar ao redor de 15,5% acima, né, de fevereiro, mas ainda 9,4% abaixo de março de 2016 também.
Uhum. Agora, Douglas, a gente está só olhando o lado de fora, né, falando das exportações, mas aqui dentro, apesar das piadas que a gente acompanha na internet, enfim, é um assunto muito sério, você Sim. acha que pode ter algum impacto na nossa demanda interna por conta dessa desconfiança e de todo esse cenário?
Eu acredito que essa veiculação das informações, ela tomou uma proporção muito grande, né? Uma carne podre, uma carne estranha, como foi até colocado também nessas mídias, como você colocou, é muito fácil de ser identificada, né? Uhum. E a gente tem que colocar que também foi um caso até muito pontual, perto do parque industrial que o Brasil possui e que a cadeia e que o setor representa aqui, né? Uhum. Acredito que os responsáveis ali, principalmente no Paraná, em Goiás, já foram exonerados, né? O que a mídia sempre coloca aí também, uma informação oficial, mas é que é muito mais uma questão ligada à corrupção ativa, né? Enfim, a Polícia Federal estava tentando descobrir mesmo quais são esses elos de corrupção, do que uma questão de sanidade, né? Os produtos em si, a gente pode acreditar no potencial e na qualidade da produção brasileira, sem dúvida.
Uhum. E todo o setor não pode ser penalizado por conta desses casos de corrupção, conforme você falou agora, né, Douglas?
Exatamente, são anos, né, e uma gama de pessoas que lutaram vários anos para manter a imagem do setor. Uma prova disso foi a abertura até, não para carne de aves e de frango, mas para carne bovina e natura para os Estados Unidos, que o USDA, que é um órgão rigorosíssimo, acabou aceitando e fez toda a inspeção aqui no Brasil e liberou o nosso produto para lá, né? São anos e várias pessoas lutando contra essa imagem, né? Esse estigma que o setor, que a cadeia tem.
Uhum, claro. Agora, Douglas, enquanto o governo brasileiro tenta limpar, então, toda essa sujeira que a gente tem acompanhado, prestando esclarecimento a esses países, para a gente falar do produtor, é momento de cautela? E esse é um assunto que a gente vai ainda acompanhar nos próximos dias?
Sim, exatamente. Existem vários desdobramentos ainda, né? A quantidade de informações oficiais ainda é pequena. Ou seja, a gente tem que acompanhar isso de perto e o momento é de cautela, mas não de pânico, né? Uhum. Prestar bastante atenção na fonte da notícia que a gente está vendo, né? Na confiabilidade dessas informações e tentar pesar se isso não é sensacionalismo ou se é alguma coisa verídica, o que está acontecendo em relação ao nosso setor, à nossa população e ao mercado internacional.
Uhum, tá certo. Importantes informações, como sempre, Douglas. Eu agradeço muito a sua participação aqui conosco nesse início de semana, trazendo novamente essas informações e já falando, traçando esses possíveis impactos da Operação Carne Fraca também para esses mercados. Mais uma vez, muito obrigada. Boa tarde para você e bom trabalho, Douglas.
Eu que agradeço, até a próxima.
Tá certo, até a próxima. Bom, conforme a gente conferiu já, Douglas Coelho trazendo, ele que é analista de mercado da Radar Investimentos, trazendo já esses possíveis reflexos para da Operação Carne Fraca para esse mercado. Douglas destacando principalmente as nossas exportações, a China, um importante comprador, a gente já tem essa notícia de embargo temporário, não só da China, mas da Coreia do Sul, Chile e também entrando nessa conta a Europa, mas o Douglas falando falando que ainda precisa olhar com cautela para esse cenário e principalmente a gente vai acompanhar essas informações nos próximos dias e como ainda é um embargo temporário, esse reflexo também pode ser temporário. O que a gente acompanha nas exportações referentes até a terceira semana de março é que nós não tivemos muito impacto, mas a partir da próxima semana a gente pode começar a ver essas exportações menores, lembrando que essa é uma informação tradicionalmente reportada às segundas-feiras. A gente ainda vai acompanhar ainda esse cenário e ver realmente qual que é o impacto disso para o mercado brasileiro. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência com mais informações do mercado. Como é que se comportaram os preços lá na Bolsa de Chicago nesse início de semana? E a gente vai conversar então com o Vlamir Brandalize. Não saia daí que a gente volta já já.